Bobô, como o senhor vê esse momento aqui para a região em que está recebendo investimentos do governo do estado?
Então, primeiro é importante a gente registrar a satisfação e o orgulho de ter um governador em exercício da nossa região. Eu acho que tive a oportunidade de falar isso com o deputado Adolfo Menezes. Esse registro fica perpetuado na sua biografia política e pública. E eu fico muito orgulhoso de ser da nossa cidade. Eu chamo cidade porque é todo um território, e um território que a gente se sente filho de cada cidade desse território. E visitando a nossa região, né? Já esteve em Campo Formoso, na sua terra natal, e agora aqui em Tiúba, fazendo as entregas de investimentos importantes e consolidados inclusive por nós, com emenda parlamentares, com o deputado federal Daniel Almeida, e com outras ações implementadas a partir dessa gestão. Então isso é muito importante, cada investimento, cada recurso, cada centavo que chegue aqui na nossa região, no nosso território, porque gera desenvolvimento e melhora e dá mais qualidade de vida às pessoas.
E como está a sua atuação na região?
Está boa, está muito boa. Eu gosto dessa região. É uma atuação basicamente onde eu me concentrei mais, nesses territórios do Piemonte Norte, do território do Sisal, da Diamantina. Nós temos uma condição de dar uma atenção maior a esses municípios. Itiúba é um desses. Adoro essa cidade e fui o deputado mais votado do município. Por isso eu tenho essa responsabilidade com Itiúba e com os itiubenses. Então, qualquer investimento que a gente entenda que é importante para Itiúba, nós vamos estar lutando para que isso aconteça.
Os pedidos, quando eles são feitos pelos representantes políticos dos municípios, são praticamente semelhantes à questão de pavimentação, de água, incentivo ao homem do campo. Como são feitos esses pedidos? Qual é o foco? É
dentro das políticas públicas do próprio estado e do governo federal, né? Você tem políticas importantes, nós precisamos de obras estruturantes. Basicamente se concentra em cima disso. Obras que gerem emprego, gerem trabalho, gerem qualidade de vida. A agricultura familiar é um potencial muito grande de desenvolvimento da nossa região. Então se concentra esses investimentos também na agricultura familiar, em pavimentação em asfalto, em pavimentação em paralelo. Né, obras da educação, que também você pode contribuir, na saúde, que se concentra basicamente também, sobretudo com os pedidos dos prefeitos e lideranças políticas, nesse tipo de políticas públicas, e que é absolutamente necessário, sobretudo nos municípios aqui do nosso território.
E como o senhor vê esse momento em que as atividades econômicas, a educação com aula presencial, está essa situação voltando ao normal?
Eu acho isso ótimo, eu já esperava que isso acontecesse há um tempo. Nós, por conta da pandemia, ficamos com os colégios fechados, sem aula, mais de um ano e meio. Isso realmente é muito difícil de você recuperar no tempo. A juventude precisa estar em sala de aula, precisa estar antenado com o que está acontecendo, precisa se relacionar, se socializar, e o colégio tem esse papel, né, fundamental na educação e na socialização. E era uma falta muito grande. Eu falo isso pela minha filha, de 11, 12 anos de idade, ela falava exatamente isso, a necessidade de voltar às suas aulas, voltar com segurança, voltar com critérios, voltar respeitando as normas sanitárias. Foi algo assim que a gente tem comemorado, porque significa que você está bem, segurando bem a pandemia e também, claro, colocando os nossos filhos e filhas de volta aos seus colégios para que eles possam ter uma educação que nós queremos e merecemos.
Deputado Bobô, sobre esses aumentos constantes dos combustíveis no Brasil, qual a sua avaliação e qual seria a solução para frear esses aumentos constantes?
Ou da política do governo federal com relação a isso. Eu acho que a única atitude que teria é ser essa. Você não pode estar comparando os preços. Por exemplo, pega o preço da época de Dilma, a presidente da República. Era um preço, embora subsidiado, mas era um preço que bastante razoável, R$ 2,80, R$ 3,00. Você não tinha hoje como está agora, como está acontecendo desde a época do Temer. O Temer criou essa política internacional do combustível, ou seja, o preço do combustível é o preço do dólar. Nós não ganhamos em dólar, nós estamos remunerados por dólar, nós somos um real. O real, com a inflação cada vez mais defasado, frente ao dólar, o dólar subindo, e um preço de combustível, um litro sai por dólar. Então, essa internacionalização do preço do combustível é o que está acontecendo aí. Nós estamos pagando R$ 7,00, em média, hoje, o preço de combustível. E a transferência de responsabilidade é o que incomoda. O governo federal não assume essa responsabilidade. Não altera essa política de dolarização da Petrobras. Só quem está lucrando com isso são os acionistas da Petrobras. E o povo está pagando a conta disso tudo. não há condição nenhuma de se você pagar R$7,50 em um litro de gasolina. Quem tem condição, tudo bem, vai trabalhar com seu veículo. Mas a maioria dos trabalhadores hoje usa seu carro para trabalho. Não é só o cara que no transporte escolar, você pega milhões e milhões de brasileiros que utilizam seu carro como ferramenta de trabalho. E hoje, infelizmente, não está podendo mais fazer isso. Salvador, somente o pessoal de Uber, que locaram veículos para trabalhar nesse momento de pandemia, 7 mil devolveram os carros. Então são 7 mil só nessa questão que estão desempregados novamente, né, sem seu sustento. Isso tudo fruto da alta do preço do petróleo, da gasolina em especial, porque o ICMS não aumentou. Não existe aumento de ICMS. Então é simples fazer essa conta. E de quem é essa responsabilidade? Responsabilidade é da política da Petrobras, que o governo federal, que é o principal acionista, definiu que vai ser assim. Enquanto não mudar, nós vamos ter aumento aí. Diminui um dia e aumenta 4 vezes depois. Então vamos chegar a R$8, R$9 se a população não tomar uma providência e se manifestar, como já está acontecendo com relação a isso.